Sim, falaremos com o presidente regional da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, Matheus Mazon, sobre o recuo do Estado e da RMC no Plano São Paulo. Informações agora trazidas pelo Henrique Bueno. Como isso vai refletir no funcionamento de bares e restaurantes? Falaremos então com o representante da Abrazel daqui a pouquinho aqui no Estúdio CBN.
Isso mesmo, daqui a pouquinho, daqui a alguns poucos minutos. Enquanto isso, enquanto a gente não começa esse papo com ele para entender como essas entidades, esses comércios, né, recebem essa informação, nós temos também aqui outros assuntos também relacionados, né? O primeiro deles aqui, já aproveito para anunciar, a gente tem uma enquete hoje, a gente que sempre lança enquetes aqui no Estúdio CBN, lá no nosso Instagram, arroba CBN Campinas, no Story, você pode comentar, né? A pergunta é a seguinte: você teme o novo aumento de casos de Covid-19, agora reconhecido, né, esse aumento pelo governo do estado, tomando essa medida, portanto, as opções sim e não, se você está encarando isso com receio ou não, fique à vontade para comentar. E também vamos falar mais com mais um representante, né, Stephanie Dara, envolvendo a economia, né? Isso já, se a gente pegar, fazer essa lembrança de como começou a pandemia, reflexos foram sentidos, principalmente na área trabalhista, né, Stephanie?
Sim, com o começo da pandemia, muitos trabalhadores foram afastados, tiveram os contratos suspensos, outros tiveram a jornada reduzida. E agora, com esse fim de ano chegando, tem muitas dúvidas, né, acontecendo sobre como ficam os benefícios para quem foi afastado na pandemia, né? Quem teve o contrato suspenso, como ficam as férias, o 13º. Então, quem vai tirar essas dúvidas todas é o Dr. René Kerner, advogado especialista em direito do trabalho.
Tá aí, então são duas entrevistas, né? A primeira nós vamos começar daqui a pouquinho com o Mazon, aqui da Abrazel, aqui da região metropolitana de Campinas, e essa envolvendo mais dados, né, desde o início da pandemia, essa situação trabalhista desses trabalhadores, desses funcionários. Mas como eu disse, a gente falaria com o Matheus Mazon, ele já está na linha, já vai falar conosco, para a gente não perder aqui esse gancho, né, desse anúncio feito pelo governo do estado agora há pouco. Matheus Mazon, que é presidente regional da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. Muito obrigado por falar conosco, Matheus.
Obrigado, prazer é meu poder falar com vocês aí, com os ouvintes da CBN.
Vamos lá então, Matheus Mazon, explique para a gente, né, como vocês receberam, como a categoria, como os bares e restaurantes receberam essa informação do recuo para a fase amarela em todo o estado e, claro, aqui na região metropolitana de Campinas.
Os empresários do setor que já estão sofrendo bastante aí, no setor de bares e restaurantes, sofreu um baque aí nessa notícia aí da volta, que não estava sendo esperado, até porque no momento eleitoral a gente imaginava que não aconteceria isso. Mas a gente entende o ponto de segurar um pouco aí esse novo aumento aí dos casos, apesar que a gente entende que isso é muito mais um repique do que um aumento momentâneo do que uma segunda onda. Mas o pessoal está muito preocupado por causa do final do ano, 13º, tem várias questões aí do ponto de vista da recuperação das empresas e dos empregos que estão no momento crítico, né? A gente está acabando aí os auxílios do governo, de suspensão e redução de jornada. Vamos ter aí o começo das parcelas de Pronampe, financiamentos que todo mundo acabou pegando para manter emprego, para manter as empresas abertas. Então está todo mundo aí um pouco temeroso. E na esperança que a gente consiga aí pelo menos ter a mesma flexibilização que o Jonas já deu das 10 horas da noite para até as 11, para dar tempo dos clientes sentarem, jantarem, fazerem suas refeições e aí ir para casa.
Nós não temos essa resposta ainda por parte do município. Vale esclarecer isso, né, Matheus? Vocês
Sim,
esperam, portanto, a manutenção disso.
exatamente. Por enquanto, a gente só tem as informações do estado que voltaria na fase amarela. A restrição aí vai até as 10 horas, né? Com 10 horas de funcionamento diário e 40% da ocupação, reduzindo de 60% para 40% da ocupação, o que impacta bastante já o setor, tá?
É, o que a gente pode falar do momento vivido nesses últimos meses, nessas semanas, né, por parte da recuperação, né? A gente entrou na fase verde há um tempo já, né? Mas deu para organizar as contas ou muita gente ainda estava contando com isso por mais tempo, Matheus? Dá um panorama mais geral dos bares e restaurantes aqui da região.
Hoje, os bares e restaurantes, na fase verde, eles conseguiam estar chegando em próximo de 60% a 70% do que eram os movimentos anteriores. Quando a gente saiu da fase amarela e foi para a fase verde, muitos custos voltaram. Então, a gente começou a não conseguir mais segurar as renegociações de aluguel. Então, as contas ainda não fecharam. Aqui no estado de São Paulo, a gente estima 65% dos estabelecimentos ainda trabalhando no vermelho. Mas já tinha pelo menos um horizonte, conseguindo refazer suas equipes, conseguindo a entender que, principalmente o final de ano, começo do ano, que normalmente aumenta os movimentos dos bares e dos restaurantes, o pessoal já estava esperançoso. Esse retrocesso vai fazer com que a gente volte a trabalhar 40% a 50% dos volumes de faturamento. E já tinha muita gente recontratando, muita gente buscando funcionários, ou seja, trazendo os empregos de volta. Então, essa é a grande dúvida. Se essa medida, né, esse retrocesso para a fase amarela for momentâneo, pode ser que o impacto não seja tão grande, mas dá uma insegurança muito grande para o empresário. Então, está todo mundo... Estava começando, eu falo, começando a tirar o nariz debaixo da água e veio uma onda de novo ainda.
Uhum. A gente teve a fala agora há pouco, inclusive uma sonora, né, reproduzida aqui pelo Henrique Bueno, ele que acompanhou essa coletiva, ele trouxe aqui a fala do governador do estado, João Dória, né, do PSDB, falando que, na visão dele, isso não prejudicaria a economia, enfim, o comércio de modo geral, porque, segundo ele, também foi uma medida necessária, negou também que teve a ver com o momento eleitoral. De qualquer forma, como você avalia essa fala dele dizendo que o efeito na economia não deve ser tão grande assim?
A gente tem 56% da economia do país teve prejuízos com a pandemia, né? O setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreram. É um pouco complicado, porque parece que é um pouco distante da realidade do pequeno empreendedor, do pequeno empresário brasileiro. Está todo mundo extremamente endividado, muita gente que nunca tinha pego endividamento, está começando a pagar suas carências, pegaram em Pronamp com 6 meses de carência, linha bancária mais cara com 3 meses de carência, e agora no final do ano, está juntando 13º, que muita gente já tem dificuldade para pagar, esse ano então vai ser mais ainda. Está pegando aí o começo das suas parcelas, tem que começar a quitar os seus financiamentos, e pegou o financiamento não para crescer a empresa, mas para pagar dívida, que foi angariada nesse período de pandemia. E entram duas questões aí, né? Todo mundo está trabalhando com os auxílios do governo, né, de redução de salário e suspensão de jornada de alguns funcionários. Esses funcionários agora têm estabilidade. E em janeiro acaba o auxílio emergencial, ou seja, teoricamente um pedaço do poder aquisitivo da população vai reduzir. Na hora que você soma tudo isso, ainda com a incerteza, e todo mundo vindo machucado, ou seja, diferente quando alguém estava com uma saúde financeira e dinheiro em caixa, enfrentar uma crise. Agora a gente está todo mundo endividado, sem saúde financeira, tem uma questão emocional aí extremamente impactante, que está todo mundo cansado, desacreditado, sem a vontade de lutar, e ainda vem essa onda em cima. Então, me parece um pouco distante da realidade esse posicionamento. Precisava entender, vir ver como que é uma lanchonete familiar que fatura 15 mil reais, com 3 familiares trabalhando, e com aluguel crescendo, indo para a informalidade. Então, é um pouco longe do que a gente sabe que acontece no dia a dia das famílias empresárias brasileiras, né?
Uhum. Matheus Mazon, presidente regional da Abrazel, né, aqui da região metropolitana de Campinas. Com frequência, nós, né, jornalistas, e também nas redes sociais, a gente vê imagens de aglomerações, né, alguns locais não evitando que essas aglomerações acontecessem. Do ponto de vista dos bares e restaurantes, houve algum tipo de abuso? Como vocês acompanharam isso? Porque em alguns locais realmente, né, aconteciam aglomerações, principalmente agora na fase verde, com essa liberação um pouco maior, né? Isso aconteceu? Como é que vocês acompanharam isso de modo geral?
A gente tem falado e trabalhado dentro da associação da Abrazel de forma contínua de conscientização de todo mundo, né? Que a gente não saiu dessa crise sanitária do Covid, né? Ou seja, a gente não pode abrandar, e a gente fortalece todo o comunicado de usar máscara, de consumo sentado, de não aglomerações e assim por diante. E todas as vezes que eu conversei com vocês aí da CBN, eu falei, ó, existem casos isolados. Foi até um pouco agravado, porque teve um sentimento da população de que as coisas já estavam seguras, a gente já tinha saído da crise. Então, isso é muito ruim e a gente continua falando que é importante que as autoridades atuem em cima dessa conduta que está fora da legalidade e para que isso não impacte quem está tentando seguir as regras. Então, a gente sabe que tem isso, precisa de fiscalização. A gente vê também aí, agora, durante as eleições, a gente teve bastante movimentação de rua, que também acredita que ajudou nesse aumento de casos. Mas o importante é todo mundo ter consciência, os empresários terem consciência, principalmente os clientes também terem consciência de que a gente está passando por isso, mas não passou ainda. E é seguro. Se a gente for pegar toda a fase amarela, que já estava tendo bares, restaurantes em funcionamento, toda a fase, começo da fase verde, que estava tendo bares e restaurantes, não teve aumentos significativos de casos, porque estava todo mundo seguindo a regra. A partir do momento que a gente parou de seguir a regra, que teve os problemas. Então, é seguro ir, e o que eu posso falar para a população é vai naqueles estabelecimentos que você sabe que seguem as regras, porque aí, sim, a gente consegue manter os estabelecimentos que estão dentro da lei funcionando, gerando emprego, gerando renda, a população consegue ser segura e aí sim as autoridades conseguem atuar naqueles casos específicos que infelizmente não estão entendendo a gravidade do momento.
Até porque, Matheus, imagino, né, que o envolvimento, o engajamento de todos, né, no respeito a essas medidas é o que vai fazer, né, como você trouxe aqui no seu posicionamento inicial, né, essa noção de que seja uma coisa temporária, né, não uma coisa que perdure e que recue ainda mais. Né, esse envolvimento é que vai fazer isso.
Exatamente, exatamente. Você pode ver que quando teve, todo mundo voltou a sair aqui no Brasil usando máscara, tendo uma certa paciência da população em esperar, sentar no manchete, as mesas espaçadas, na hora que levantar da mesa, colocar máscara, ir ao banheiro, voltar. A gente estava numa situação muito, muito bem controlada aí do coronavírus e todos os indicadores caindo. Então, isso já provou que dá para assim, ter voltar ao convívio social com segurança. O que a gente não pode abrandar e simplesmente achar que acabou, né? Na realidade, não acabou.
Para a gente encerrar, como é que foi o contato com a Prefeitura de Campinas ao longo, principalmente dos últimos meses, né, nos quais a gente teve aquelas mudanças, né, do tempo de permanência dos clientes, né, como a gente já citou aqui, existe expectativa da manutenção disso, né, mas como foi essa comunicação por parte, entre, né, a entidade e também a Prefeitura, essa participação poderia ser maior, como é que vocês avaliam, vocês foram ouvidos dentro das demandas de vocês, como é que foi?
Sim, sim. A Brasil tem um relacionamento extremamente positivo com a prefeitura, com o Jonas e todos os secretariados dele. A gente, apesar de estar numa situação complicada, tanto Campinas quanto para São Paulo, quanto o Brasil, a gente teve movimentos aqui da prefeitura de Campinas que foram extremamente importantes e foram pleitos que a associação fez, que o prefeito Jonas se sensibilizou e entendeu da necessidade. Então, por exemplo, Campinas teve aquela tolerância de 11 horas da noite antes de qualquer outra cidade do estado. E depois Campinas fez a mesma coisa até meia-noite. A gente apresentou para a prefeitura e para o comitê da prefeitura que era importante ter essa tolerância para que tenha esse tempo de todo mundo sentar, se alimentar, não gerar aglomerações. Então, essa comunicação tem vindo desde o começo, lá desde março, a gente vem trabalhando muito próximo. É claro que tem coisas que a gente diverge, mas consegue conversar e chegar num diálogo importante a respeito de como poderia proceder de uma maneira melhor para a crise econômica e a crise sanitária. E acredito que a gente vai continuar com essa mesma abertura e vamos trabalhar para que Campinas consiga sair dessa crise mais rápido do que todo mundo, para que todo mundo saia na velocidade mais rápida possível. E aí sim, com uma vacina, com a imunização de rebanho, como tudo diz, a gente passar desse capítulo de 2020, né?
Matheus Mazon, presidente regional da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, muito obrigado aqui por esse papo, por essa entrevista. Boa tarde para você.
Obrigado, Ascaso. Boa tarde para todo mundo aí, os ouvintes da CBN.